Bom, então eu já disse a vocês que o texto e o discurso se diferenciam, porque o discurso é uma entidade do plano do conteúdo e o texto tem expressão e conteúdo, certo? Bom, o Gremas tem uma... O seguinte, já, a primeira observação então, que eu queria fazer é a de que, como nós vimos, esse plano do conteúdo que a gente viu até agora, ele é independente da manifestação por uma expressão particular. Então, ele pode ser manifestado visualmente e visual em três dimensões, em duas dimensões. Ele pode ser manifestado sonoramente, ou seja, ele pode ser verbal ou não verbal. E no não verbal, de qualquer ordem, aí, qualquer plano da expressão. Pode ser uma história em quadrinhos, pode ser um filme, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma partitura, ou pode ser um concerto, enfim, não importa. Tá? E aí, isso, ou seja, tem uma grande vantagem. Nós podemos explicar o plano do conteúdo de qualquer texto, por exemplo, de um texto visual, com o mesmo quadro teórico que eu explico, por exemplo, eu analiso um texto verbal. Bom, isso é vantajoso e problemático ao mesmo tempo. Vantajoso porque, como eu uso os mesmos princípios teóricos e metodológicos, eu posso comparar os resultados da minha análise. Então, eu posso comparar os sentidos expressos no verbal e no visual. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com publicidade, eu posso mostrar que um certo tipo de publicidade prefere usar o verbal para certos sentidos e o visual para outros sentidos. Certo? Ou não, e por aí afora. Então, eu posso comparar. Eu posso com isso, então, compará-los e, além de tudo, isso me facilita, por exemplo, pensar em uma semiótica da cultura, em que eu vou ter que trabalhar com textos mais diversos para pensar numa semiótica da cultura. Então, isso é a grande vantagem. E a desvantagem é que a gente corre o risco de perder de vista a especificidade dos diferentes textos. Ora, essa especificidade dos diferentes textos, se ela não está dada pelo plano do conteúdo que eu faço para todos os textos, ela vai estar dada pelo plano da expressão, certo? Então, para a gente não perder a especificidade de cada texto, é necessário ser capaz de examinar o plano da expressão dos textos, certo? No nível que é propriamente textual, e examinar não apenas a construção do plano da expressão, mas principalmente, é isso que importa, as relações entre expressão e conteúdo. Tá? O Gremas fala o seguinte sobre no dicionário, ele e o Cortez, no dicionário semiótico. Ele diz o seguinte: na esteira de Elmslev, denomina-se plano da expressão o significante sociuriano considerado na totalidade de suas articulações. Saussure pensou para o signo, agora ele está pensando para o texto, né? Como o verso de uma folha de papel, cujo anverso seria o significado. E não no sentido de imagem acústica, como uma leitura superficial de Saussure permite a alguns interpretá-lo. O plano da expressão está em relação de pressuposição recíproca com o plano do conteúdo e a reunião deles no momento do ato de linguagem corresponde à semiose. Foi um pouco que a gente já falou, só quis ler, citar o Gremas. Bom, então, a face do signo, o significante saussuriano do signo é a face que pode tornar-se sensível em qualquer ordem sensorial e que suporta ou expressa o significado. É isso que faz o plano da expressão, certo? Por que que a gente diz pode tornar-se sensível em qualquer ordem sensorial? Ele não é sempre sensível? Se eu penso num signo, certo? Ele é a imagem do sensível só que eu tenho, certo? Na minha cabeça. Não tenho o sensível, a sonoridade, a cor, o traço, mas eu tenho a imagem de tudo isso. Então, ele pode tornar-se sensível. E é graças a esse fato que ele expressa o plano do conteúdo. Então, eu tenho acesso ao conteúdo por via da expressão. Porque a minha percepção é do plano da expressão. Eu percebo sensorialmente e passo para o conteúdo, chego ao conteúdo, certo? Bom, e para trabalhar com essa questão, aí a gente teria que retomar também o que o Saussure fala das duas características do signo. Primeira delas, ele vai dizer que o signo é arbitrário ou imotivado. Eu prefiro imotivado, porque a palavra arbitrário já deu margem para que muitos dissessem, Benveniste entre esses, que o Saussure se enganou, que a relação entre expressão e conteúdo não é arbitrária, mas é necessária. Um não pode existir sem o outro. Mas não é nesse sentido. O Saussure vai insistir nisso, que não há expressão sem conteúdo, nem conteúdo sem expressão. E se eu mudar a expressão, automaticamente eu mudo o conteúdo. Se eu mudar o conteúdo, automaticamente muda-se a expressão. Ele vai insistir nisso. Só que, quando ele está usando arbitrário, é no sentido de que não há um motivo para uma dada expressão estar junto com um conteúdo, a não ser a convenção. O signo é social, para o Saussure, ele é convencional. Houve uma convenção de que eu não sei, que não foi estabelecida, que nós vamos herdando, certo? De pai para filho, que estabelece essa relação. Então, o que me importa aqui é isso, porque nós vamos usar para falar da relação entre expressão e conteúdo, que a relação entre expressão e conteúdo é imotivada, arbitrária. Bom. A segunda coisa, certo? É a de que essa o significante para o Saussure é linear. E essa é uma outra questão que vai nos interessar aqui para falar de texto dessa relação. O que significa dizer que o significante é linear? É que se está pensando no significante das línguas naturais, em que o significante, em geral, vai se tornar sensível pelo som, acusticamente, pela sonoridade. E o som segue a linha do tempo. Agora, o som, pensado do ponto de vista da física, ele segue a linha do tempo. Certo? Vem um depois do outro, é isso. Então, quando a gente diz o signo é linear, não é o signo que é linear, é o significante que é linear no caso dos signos verbais. Então, o plano da expressão é linear nos textos verbais. É isso, tá? Então, essas duas questões nós vamos retomar, a da arbitrariedade e da linearidade. Bom, depois da definição que a gente deu do plano da expressão. Bom, então, pegando em primeiro lugar essa questão da linearidade. Dessa linearidade do plano da expressão ou do significante, decorre a organização temporal do texto verbal. Mas veja, eu estou falando organização temporal do texto verbal. O que nós vimos até agora foi a organização temporal do discurso, no plano do conteúdo. Agora eu estou pensando na organização temporal do texto verbal. O Greimas e o Curtês chamam isso de programação textual. Então, há uma programação textual no texto, certo? Bom, o Greimas, quando fala dessa coisa da linearidade, tudo isso, ele vai dizer que a gente pode pensar também numa linearidade espacial, no caso da escrita. Que a escrita também é linear em todas as línguas. Você pode ir da esquerda para a direita, numas da direita para a esquerda, em outras, de cima para baixo, em outras, de baixo para cima, mas é sempre seguindo a linha. Né? Por causa da... Eu prefiro dizer que a escrita é linear porque ela reproduz a linearidade da fala. Porque o espaço não precisa se organizar pela linearidade. Certo? O visual não precisa se organizar pela linearidade. É o sonoro que precisa se organizar pela linearidade. Então, no visual da escrita, eu organizo pela linearidade porque ela reproduz a linearidade da fala. Então, ela fica com uma linha. Certo? Isso significa, gente, que a gente tem num texto dois tipos de organização temporal, a do discurso e a do texto, que era nisso que eu queria chegar, tá? Porque, vejam, eu pego um texto e esse texto se organiza no nível do discurso, a organização temporal é em relação à instância da enunciação, certo? Então, quando eu falo o tempo do agora, é o tempo que simula ser concomitante ao tempo da enunciação. O tempo do então é o tempo que simula não ser concomitante ao tempo da enunciação, não ter nada a ver com o tempo da enunciação. Então, é uma organização que vai me permitir localizar a narrativa em relação à instância da enunciação. E aí eu vou estabelecer uma cronologia, o que vem antes, o que vem depois, e já vou poder ter o discurso da história, que virá uma coisa, depois a outra, cronologicamente, mas nessa organização. Antes, não é antes na minha fala, é antes do agora. Eu estabeleço o que é o agora, antes do agora, depois do agora. Eu estabeleço o que é o então. Dia 5 de setembro, antes do então, depois do então, certo? Em compensação, a programação temporal do texto, ou essa programação textual, vai ser o quê? Que quando eu faço um texto, eu tenho que contar uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Tenho que seguir a sonoridade, a linha do tempo, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu posso brincar com essa cronologia no nível textual. Eu posso começar contando o futuro, depois colocar o passado e, por último, o presente e por aí afora. Certo? E, principalmente, sou obrigada a apresentar acontecimentos concomitantes um antes do outro. É isso, um antes do outro, tá? Porque eles não podem ocupar o mesmo lugar na linearidade, certo? Então, isso é a programação textual, isso é o tempo do texto. Então, quando eu estou analisando o discurso, eu não estou levando em conta se eu primeiro contei o futuro, depois eu contei o agora, contei o futuro do agora, depois eu contei o agora, depois eu contei o passado em relação a esse agora. Eu vou mostrar qual é a cronologia ali. Qual é o agora, o que vem antes e o que vem depois do agora. É isso que eu mostro. Em compensação, no nível textual, não, eu conto isso. E eu posso dizer, isso veio primeiro, depois isso, depois isso e depois isso.
Linear aí é diferente de cronológico, né? No sentido...
É diferente de cronológico. Cronológico é a cronologia em relação a esse... O antes e o... A organização do quê? Na minha história, é concomitante, veio antes, veio depois, eu estabeleço a cronologia. Isso aconteceu ao mesmo tempo que isso, tudo bem. Agora, na linha do tempo, eu tenho que pôr uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Então, se, enquanto nós estamos acontecendo aqui, a menina caiu ali na escada, eu tenho que contar uma coisa e depois a outra. Certo? Eu uso o enquanto para produzir esse efeito da concomitância, que isso é do nível discursivo, essa concomitância. Mas no texto, a minha conversa veio antes da queda da menina. Certo?
Professor, isso se assemelha ao que o Raja Neto fala, por exemplo, a questão de colepse, analepse, nessa...
É isso. Ah, então, um exemplo que eu posso dar... É que é o romance lá, O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, que conta a história do Trotsky, né? E ela conta acontecimentos concomitantes, que é o Trotsky no exílio e a história do homem que mata o Trotsky, que é o Ramon Mercader, certo? E acontecimentos que são concomitantes são contados. Primeiro conta a história do Trotsky, depois o do Ramon, depois o do Trotsky, depois o do Ramon. De repente, o acontecimento aqui e o que o Trotsky comentava aqui, você vê que era o mesmo, que, portanto, eles aconteceram ao mesmo tempo. Mas você fica sabendo de um pedaço, de outro pedaço, mesmo eles sendo concomitantes, porque o texto me obriga a isso. E é lógico que essa forma... de tratar a concomitância na linearidade do verbal, altera o sentido. Certo? Porque ela vai pôr vai aproximar e pôr para dialogar coisas, crenças, por exemplo, nesse caso, as crenças, os sofrimentos dos dois comunistas, que os dois são comunistas. Certo? Um que mata o Trotsky por ordem do Stalin e o outro que também era comunista e que tinha se separado do Stalin num dado momento. Então, eles nem se conhecem nesse momento. Mas, desde o primeiro momento, o livro já relaciona os dois. Certo? O livro, só de colocar uma história, outra história, uma história, outra história, a relação entre eles já vai se fazendo. Eles nem se conhecem, eles vão se conhecer só bem perto da morte do Trotsky. Certo? Então, um outro exemplo que eu sempre uso é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que se chama Conto Retroativo. Esse conto retroativo começa assim. Primeiro, o que conta esse conto retroativo? Conta a história de um casal, uma narrativa de amor, de um pintor e uma jovem estudante de arte. O pintor um pouquinho mais velho, uma jovem estudante de arte, que se encontram numa retrospectiva, quer dizer, agora eu estou contando cronologicamente, né? Se encontram numa retrospectiva do pintor, inicia uma relação amorosa, combina de ir para a Europa... Juntos, o pintor vai para a Europa e a convida para ir com ele. Na véspera da viagem, eles jantam juntos e aí ela diz a ele que ela não vai mais. Que ele é um louco, que ela é muito nova, que ela não vai mais. Bom, aí a narrativa continua. Aí ele passa no apartamento, no dia da viagem, antes de ir para o aeroporto, o apartamento que era o ninho de amor deles. Certo? Vai para o aeroporto, chega lá, toma café e começa a fazer hora até para não embarcar logo, na esperança de que ela tenha mudado de ideia e que ela chegue. Aí ela entra correndo no aeroporto, o chama, eles se beijam e embarcam juntos. Essa é a história. Só que começa assim, Beijaram-se finalmente, depois que ela entrou correndo no saguão do aeroporto, gritando: Mário, Mário! E ele, que já se preparava para embarcar desconsolado, depois de ter tomado 3 cafezinhos para fazer tempo, dar tempo a ela de se decidir se embarcaria com ele ou não, na esperança de que ela chegaria no último minuto, ele virou-se e também gritou: Sandra! Ele, que tinha vindo para o aeroporto meio sonso no táxi, triste porque passara no apartamento para uma última olhada e ficar andando do quarto para a sala e da sala para o quarto, voltando no tempo, lembrando tudo, os momentos na cama, o cheiro dela, a risada, a marca do jeans apertado nas suas coxas, lembrando que da última vez ela dissera que não ia mais com ele, que estava com passaporte, passagem, mas não ia. Era uma loucura, não queria se amarrar, ele era um obsessivo, um doido, e ela era muito moça. E antes, aí tem um outro pedaço, estou pulando, e antes da última noite no apartamento, tinham jantado juntos, e só para serem diferentes, tinham começado pela sobremesa, estou pulando uns pedaços, e acabado no aperitivo. Ele achava que eles deviam se encontrar dizendo adeus, e na despedida dizer alô para enganar o coração. E pedira para ela lhe contar a sua vida de frente para trás até a sua primeira lembrança. E ela protestara. Antes do último jantar e da última noite, tinha havido muitos outros encontros, 2 meses de amor, que ele insistia em reviver a cada instante. E aí, estou pulando mais um pedaço. Antes disso, tinham falado pela primeira vez e ela ir embora com ele para a Europa. Naquela mesma noite, ele disse que se ela fosse com ele, depois do seu quadro em branco, só pintaria o retrato dela. Primeiro era de corpo inteiro, emergindo do nada, uma Vênus de Botticelli de tanga. Depois detalhes, o rosto, um seio, o umbigo. Depois detalhes do umbigo, o umbigo do umbigo. Vê que ela tinha completa razão, né? Já não queria ir. Bom, venha comigo, amo você desde o momento que a vi. Aliás, eu acho que foi antes. Um segundo antes de você entrar na galeria, eu olhei para a porta e disse: é agora. Quando você entrou, eu já estava amando você por um segundo. Ela entrara na galeria por curiosidade. Estudava arte, mas nunca tinha ouvido falar daquele pintor que fazia uma retrospectiva e, portanto, devia ser importante. Percorrer os quadros, todos abstratos, enumerados de acordo com a data da sua conclusão, de trás para diante. 23, 22, 21. E só quando chegou perto dos primeiros, se deu conta, 11, 10, 9, que o homem, na frente do quadro número 1, a olhava fixamente. 3, 2, 1. Quando chegou na frente do primeiro quadro, um quadro tranquilo, em contraste com a crescente turbulência dos outros, ele falou: antes que alguém me denuncie, eu mesmo confesso, sou pintor. Meu nome é Mário. O meu é Sandra. Alô, alô, e embarcaram juntos. Então vejam que ele tentou, é completamente impossível fazer isso totalmente, contar a história de trás para diante. Certo? Quer dizer, o jogo era esse, era ir contando a história de trás para diante e ainda usou o recurso do embarcaram juntos, que pode ser sempre aqui, embarcaram juntos na aventura do amor e tomaram o avião juntos para a Europa, certo? É isso. Tá? Então, veja que ele começa com beijaram-se no aeroporto e termina com o embarcaram juntos, mas o último pedaço é o dela, o conhecendo na retrospectiva, certo? Então, esses jogos são possíveis porque nós temos duas temporalidades, a do discurso e a do texto, tá? Bom, na fala, gente, isso é lógico, é muito mais marcante. Essas questões da temporalidade do texto, porque a fala é expressa sonoramente, certo? Ela segue a linha realmente do tempo. Tanto que Os que estudam um gênero textual, que é a conversação, certo? Principalmente os que estudam numa perspectiva que se chama etnometodológica de estudo da conversação, que estuda as interações do homem. Eles começaram estudando todas as práticas sociais e, aos poucos, foram se dando em conta que a prática social de interação por excelência é a fala, certo? É a conversação, é um conversando com o outro. E aí isso foi tomando um viés mais linguístico, porque é de uma proposta da sociologia, certo? Foi tomando um viés cada vez mais linguístico. E a regra básica da comunicação verbal é fala um de cada vez. Sim, por quê? Porque tem a linearidade, certo? Tem que vir um depois do outro. E você tem várias outras regras de uso da língua, por exemplo, e que diz o seguinte, que você não pode falar junto com o outro, né, que é do falar um de cada vez, são todas decorrentes dessa, certo? Que você tem que esperar a sua vez para falar, que você tem que ceder a vez para o outro para poder ter conversação, porque se só um falar não tem interação, né? Então, você tem uma série de regras da conversação. E é lógico que, às vezes, essas regras não são cumpridas e acontece o que, na análise da conversação, a gente chama de sobreposição de vozes. Certo? Em que você rompeu a linearidade com a concomitância. Eu estou falando e ele está falando, e falamos dois juntos. Certo? Bom, isso, em geral, é considerado uma infração conversacional. Certo? Então, que as pessoas podem imediatamente, é um erro, certo? Quando eu falo ao mesmo tempo que o outro, quando eu não cedo o turno, quando eu falo quando não é a minha vez de falar e por aí afora, certo? Então, essa questão, vamos dizer assim, é fundamental na fala. E quando fala um de cada vez, o que estava falando pode dizer, opa, era a minha vez de falar. Como é que você... Sou eu que estou falando agora. Você quer deixar eu acabar de falar? Aí o outro pode dizer, também você não dá vez para ninguém. Certo? Quer dizer, tem uma discussão sobre as regras da conversação nesse caso. Certo? É isso. Isso que acontece. Então, e aí os textos falados em decorrência disso, há várias questões que são específicas do texto falado. Primeira delas é que nos textos falados, o que vai acontecer? Você tem, ao contrário da escrita, certo? Você tem no texto falado um efeito de que a elaboração e a produção são concomitantes, certo? Eu não planejo o que eu vou falar com antecedência e depois eu falo. Ora, com isso, se no caso da escrita, que é planejada, que tem, portanto, uma distância temporal entre essas duas coisas, imaginemos que eu estou dizendo e ela era gorda. Depois eu falei, não vou dizer aqui que ela era gorda, fica mal, né? Se é na fala... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que interromper o que eu estava falando. Ela era gorda. Ah, ela era uma moça cheinha. Certo? Aí, tudo bem. Mas vamos dizer, eu fiz uma interrupção e corrigi. Porque eu não tenho como voltar atrás na linearidade. A linearidade está ali. Então, as minhas estratégias são sempre de reformular o que eu estava dizendo. Então, dois mecanismos fundamentais da conversação são a correção e a paráfrase. Certo? Que eu estou falando, acho que não ficou claro, eu parafraseio. Eu estou falando alguma coisa, acho que aquilo não está bom, eu me corrijo. Mas, vejam bem, fica o que eu ia dizer primeiro, fica lá, porque não volto atrás na fala, eu estou seguindo a linha do tempo. pensando na escrita, quando eu vou escrever, eu ia dizer, ela é gor, eu pago isso, todos os meios de deletar e apagar, desde a borracha até o botão do... Exatamente. E até o botão do computador, eu apago isso e ponho. E ela era uma moça que tinha era as formas mais arredondadas, e já que vocês acharam que cheinha era ruim. Qualquer coisa desse tipo. Roliça, bom, e pronto. Agora, foi o que ele falou. Portanto, se eu mandar um texto em que eu disse uma coisa e pus, não, na verdade é melhor dizer que, é porque eu quis deixar as duas coisas, certo? Eu me corrigi, eu vou dizer, não, foi um erro meu, um erro que na escrita eu podia ter apagado. Se eu deixei, é porque eu tive intenção de ser polida e educada, mas de dizer o que eu pretendia dizer de forma descortês, vamos dizer assim. Eu deixei as duas coisas. Então, tem um monte dessas estratégias, gente, na fala, principalmente, que tem a ver com a linearidade. Então, a fala é marcada pela presença das formulações e das reformulações. E, por isso mesmo, a fala é produzida em jatos, ela é entrecortada. Porque eu me interrompo para fazer correção. E para eu poder, o que me permite fazer essas coisas são estratégias de dois tipos: a interrupção ou a continuidade, a descontinuidade ou a continuidade. São sempre desses dois tipos. Quer dizer, eu posso fazer uma interrupção, fazer uma interrupção no meio da palavra, ou eu posso fazer uma pausa. Faço uma pausa e corrijo o que eu ia dizer. E reformulo. E penso melhor. Porque esses procedimentos me dão tempo para pensar e reformular o que eu queria dizer. Certo? Agora, as pessoas evitam esse de fazer a pausa. Porque a pausa, quando eu faço uma pausa, e eu estou conversando com um amigo, é um indicador de que eu estou passando a vez para ele. E se eu não quero dar vez para ele, eu não faço pausa. São aquelas pessoas que a gente diz que não param nem para respirar. Certo? De medo que o outro tome o turno. Certo? Que não quer ceder o turno de jeito nenhum. Porque a pausa é um indicador de que a vez é do outro. Certo? Bom, as outras estratégias, as da continuidade, são quando eu prolongo a vogal. Então, enquanto isso eu penso o que eu vou dizer, enquanto eu fiquei nesse certo? Certo? É isso. Então, esses mecanismos de prolongamento, eu garanto, olha, turno ainda é meu, não estou te dando turno, e me dá tempo para reformular, certo? Ou então a repetição, que é um tipo de continuidade, né? É já, e aí eu falo. Hã? Então, vejam que as características básicas da conversação estão muito fortemente ligadas a essa questão da linearidade, a essa questão do fala um de cada vez, e as estratégias que eu uso. Por isso, gente, quando as entrevistas fazem refazem o que foi dito, apagam essas marcas, a gente perde um tantão da comunicação na língua falada. Porque você perde essas correções, essas repetições, tudo isso você perde. Então, por exemplo, entrevista das páginas amarelas da Veja já é uma entrevista limpa. E já foi apagado tudo isso. Tá? Bom. Quer ver? Isso aqui é exemplos aqui do material do projeto NURB. Ainda mais porque ela não entrou na carreira por concurso. Se a pessoa ia dizer outra coisa, ela não é concursada, ou ela não é formada, ia dizer que ela não estava no cargo certo. Daí só disse, não entrou na carreira por concurso. É. E as coisas de casa que a gente tem que atender. Quer dizer, interrompi, atende, e pois tem que atender. Ou então, ela tem um temperamento assim. Ou a outra, já tinha curso universitário, já tinha saído da faculdade. Né? Então, são todas estratégias para essas coisas. Tá? Bom, e aí a outra questão de que eu quero falar, então isso era sobre a linearidade. Para vocês perceberem que você tem no nível do texto, seja ele falado ou escrito, uma programação textual, temporal, que me permite vários recursos de produção de sentido. A segunda coisa que eu quero falar é sobre as relações entre expressão e conteúdo. Se eu disse que a função primeira da expressão é expressar conteúdo, e se eu disse que as relações entre expressão e conteúdo são arbitrárias, são imotivadas, eu preciso reconhecer que relações novas e motivadas podem ser estabelecidas entre o plano da expressão e do conteúdo. Não pode entre o significante e o significado de um signo, porque se mudou um, mudou o outro. Mas entre o plano da expressão e o plano do conteúdo grande do texto, eu posso criar motivações. Tá? Bom, e isso, gente, disciplinas como a estilística, a retórica, os estudos literários, vem trabalhando com isso faz tempo, tentando aprofundar essas questões, tratando de aprofundar essas questões, certo? E a semiótica também tem obtido bons resultados nesse exame do plano da expressão e não apenas dos textos verbais, porque aí a semiótica vai ser obrigada a trabalhar, porque ela está fazendo uma proposta de um plano de conteúdo para qualquer tipo de texto, agora ela vai ter que trabalhar com as especificidades de vários planos da expressão, verbal, não verbal, na pintura, na música, nos textos sincréticos que combinam várias formas da expressão. Né? Bom, e essas coisas foram principalmente, esses estudos na semiótica foram principalmente desencadeados pelos estudos do texto literário, pelo estudo do poético, das artes, da pintura. Porque quando a semiótica começou a se preocupar com o não verbal, esse não verbal era, em geral, o não verbal poético. Ninguém foi estudar o visual para trabalhar com a plaquinha que você põe na sua casa, assim, cuidado, cachorro bravo, certo? Não, vai trabalhar com pintura, com grafite, com fotografia, com coisas dessa ordem em geral, certo? Ou da publicidade, tudo isso. Então, essas relações novas entre expressão e conteúdo, eu digo que elas são figuras da expressão, para diferenciar das figuras do conteúdo, das metáforas, das metonímias e tudo isso, que a semiótica examina, e nós não falamos delas aqui, no nível da semântica discursiva, quando trabalha com os temas, as figuras, as várias isotopias, por exemplo. Certo? Então, a relação entre uma leitura e outra leitura forma uma metáfora, por exemplo, no texto inteiro. Mas isso são as figuras do conteúdo. O que eu quero agora é tratar das figuras da expressão. Certo? Então, o que eu estou chamando de figuras da expressão são aquelas que se formam entre expressão e conteúdo. Certo? Ou seja, aqueles momentos em que esta relação entre expressão e conteúdo vai ser motivada de alguma forma. Tá? E isso, gente, apareceu nos estudos da semiótica, principalmente com os semioticistas do visual. Jean-Marie Floch, principalmente. Certo. Que quando pensou nessas questões, achou que elas eram específicas do visual. Certo? E depois viu-se que não, que elas aparecem tal qual no verbal e todos os outros sistemas de significação. Certo? Então, e aí ele propõe a questão do semissimbolismo. Certo? Que pode aparecer em qualquer texto poético. Poesia, conto, balé, pintura, fotografia, filme, qualquer um deles. Bom, vamos agora, hoje a gente dá tempo da gente ainda falar o que é o semissimbolismo e daí as análises desses elementos, tanto no verbal quanto no visual, a gente fará na nossa última aula, na próxima segunda-feira, ok? À tarde, às 14 horas, não me venham às 9 da manhã, certo? Ó. Certo? Bom, isso vem de uma proposta do Elmslev, que diferenciou que aí por aí nós vamos engatar e falar principalmente do não verbal, com textos não verbais, daí na próxima semana. Né? Então, o Elmslev, quando ele fala da relação entre expressão e conteúdo, ele vai dizer que com base nessa relação entre expressão e conteúdo, você tem dois tipos de sistemas que produzem sentido, certo? O que ele vai chamar de linguagem e o que ele vai chamar de sistema de símbolos. E a principal, como é que ele vai diferenciar essas duas coisas? Ele vai dizer que na linguagem você tem, nós vimos até agora, uma organização da expressão, uma organização do conteúdo e os elementos dessa organização, as unidades, os elementos dessas, as grandezas dessas organizações, não correspondem uma a outra termo a termo. Certo? Ou seja, a linguagem é sempre biplana, ela tem dois planos, expressão e conteúdo. Bom, e nos sistemas de símbolos, não. As unidades de um plano se correspondem termo a termo com a do outro plano. E, portanto, eu tenho um sistema que é praticamente monoplano. Então, vamos pensar no exemplo que eu sempre uso, que é mais fácil, que é se eu pegar menino. Tá? Menino. Imaginemos que eu faça aqui para essa palavra só um percurso do plano da expressão. Eu vou dizer o quê? Eu tenho três sílabas, certo? Uma delas na organização é atônica, outra é pertônica, outra é pós-tônica. Essas sílabas são formadas de consoante e vogal, as três, tá? Bom, essas consoantes, esses dois fonemas, consoante e vogal, certo? São o fonema me, o fonema e, e cada um desses fonemas é uma organização de femas, de traços distintivos, então, bilabial, nasal, certo? Bom, e a vogal, anterior, média e por aí afora, tá? Bom, que nessa posição é reduzida, então posso dizer tanto menino, como menino, como menino, por aí afora. E aí faço isso, tá? Bom, aí eu olho o plano. Ao fazer isso, eu fiquei sabendo de alguma coisa sobre o plano do conteúdo? Nada. Aí eu examino, separo, examino o plano do conteúdo só. Então, esse menino, vamos dizer assim, vamos só pegar os traços mínimos dele. É formado pelo quê? Que traços?
Mais masculino.
Então, animado, humano, criança, masculino, certo? Podia dizer neutro do ponto de vista de comportamento, se eu fizer a oposição menino, moleque, e por aí afora. Bom, aí imaginemos, eu posso dizer que o traço criança está diretamente relacionado ao traço bilabial? Ou nasal? Ou a sílaba me?
Não.
Não. Quer dizer, é isso que quer dizer que não há relação termo a termo entre expressão e conteúdo. O Elmes Leve usa a expressão não há biunivocidade, certo? Entre expressão e conteúdo. Então, o que ele vai dizer, o Cremaz vai dizer depois a partir do Elmes Leve, é que na linguagem eu tenho toda uma organização da expressão e toda uma organização do conteúdo. E é uma organização que, relacionada à outra, produz a semiose, mas não é termo a termo, é isso. Sabe? O Gremaz diz que expressão e conteúdo são duas álgebras independentes, é isso. Quer dizer, então, não há biunivocidade. Quer dizer, uma não existe sem a outra. Se eu alterar uma, a outra se altera nas palavras, nos signos. Mas não há biunivocidade termo a termo. Um fema da expressão não corresponde a um sema do conteúdo. Um semema do conteúdo não corresponde a um fonema da expressão. Uma sílaba não corresponde a um enunciado semântico e assim por diante. Não há correspondência termo a termo. Ora, no que ele vai chamar de sistemas de símbolos, são os sistemas de símbolos matemáticos. Em que se eu fizer uma coisa assim, isso corresponde termo a termo ao conteúdo de mais, acréscimo, adição. Acabou. É isso. É termo a termo no sistema de símbolos matemáticos. Certo? O conteúdo e a expressão. O que significa que isso que ele chama de uma semiótica monoplana, se eu examino a expressão, eu já sei tudo sobre o conteúdo. Se eu examino o conteúdo, eu já sei tudo sobre a expressão. Porque é uma relação, um termo com outro termo. Tá? Então, com base nisso, certo? O Floch vai propor o seguinte. Ah, bom, as nossas línguas naturais são todas linguagem, certo? É isso. Bom, então o Floch vai dizer o seguinte, que eu posso ter nos textos alguma coisa que é parente do sistema de símbolos do Elmes Leve, certo? Mas que ele vai chamar de um sistema de semi-símbolos. Eu antes escrevia com hífen, agora escreve assim. Certo? Um sistema de semissímbolos. Por que que ele vai chamar de semissímbolos? Por quê? É monoplana como sistema de símbolos. É uma relação termo a termo. Mas o termo de um e o termo de outro, aqui é um termo e outro termo. Aqui é uma categoria versus outra correlacionada a outra categoria. Então é A versus B correlacionada a X. É uma categoria da expressão correlacionada a uma categoria do conteúdo. Não é um termo com outro termo. Certo? É isso. É sempre uma relação com uma relação. Acho que a gente pode falar rapidinho um exemplo, só para vocês saberem do que eu estou falando, certo? Os que não sabem o que é semissimbolismo. E aí a gente, naquele poema que a gente viu, Os Reinos do Amarelo, do João Cabral, vocês se lembram dele? Nós fizemos uma análise do nível figurativo, das figuras, do plano do conteúdo. Agora, eu quero pensar no seguinte, o poema começa assim, a terra lauta da mata. O que eu tenho aí? Hã? Que tipo de sonoridade? A terra lauta da mata. Pois é, mas estou pensando o que aconteceu aí. Repetir vogais abertas. Comecei com o E, que já é uma vogal aberta, e passei para o A, que é a mais aberta de todas as vogais. Certo? Então, eu fui a terra lauta da mata. Então, veja, eu poderia dizer que eu tenho aqui, ó, plano da expressão, uma abertura vocálica. Certo? Tá? São as vogais também, ou agudeza, não sei nem que nome a gente diz para isso, o caráter agudo dessas vogais. Né? Bom, depois, quando eu chego no fim dessa estrofe, essa estrofe, ela fica quase assim, diagonal, porque ela começa aqui, falando a terra lauta da mata, e ela termina assim, aqui, ó. Certo? Ela fica quase assim, diagonal. Esse aqui vai um pouquinho mais para cá, ela falta um pedacinho aqui. Termina assim. Esse animal de um animal cobre, pobre, podremente. Vejam que eu passei a ter O. Em vez de ir abrindo, eu fui fechando, certo? Então, eu vou ter aqui o fechamento de vogais, fechamento vocálico, e além de tudo, são as vogais posteriores, as vogais graves, certo? Porque quando eu tenho o desenho das vogais em português, aqui é o A, aqui é o E, E, I. Do lado de cá é O, O, U. Primeiro caso eu vinha daqui para cá, o A que era mais aberto. E o segundo caso eu subo daqui para lá. Certo? Pobre, cobre, podremente. Certo? Então vejam que... eu criei uma relação no plano da expressão que eu posso, que está nesse texto, correlacionada ao plano do conteúdo das estruturas fundamentais. Natureza, era a terra lauta da mata, aí vem as frutas e tal, versus cultura. Quer dizer, aqui, essa sonoridade corresponde àquilo que nós vimos do amarelo da natureza e do amarelo do homem no plano do conteúdo. Mas aqui, que é o plano da expressão, ela tinha que ser expressa sonoramente. E ela foi expressa sonoramente aí, certo? É a terra lauta da mata de um animal cobre, pobre, podremente. Você tem uma clara oposição sonora que está correlacionada a uma oposição de conteúdo, certo? Isso é um sistema semissimbólico.
Isso tem a ver com sincretismo?
Não. Não. Sincretismo é quando você tem um plano da expressão, por exemplo, uma tira de quadrinhos. Ali você tem um sincretismo verbal e visual. Quer dizer, você vai ter formas da expressão que vão ser as mesmas no texto, mas você tem substâncias diferentes. Você vai jogar com sonoridade e coisa. Eu vou pegar um exemplo em que a gente forma. Porque se você tem um sistema sincrético, aí eu vou poder ter aqui na expressão oposições de traços sonoros e de cor, por exemplo, junto também, porque o texto é sincrético, é isso. Esse não é um texto sincrético, em princípio, é isso. Tá? Meninos, até segunda.